Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Começa agora e com a chegada do verão, férias, janeiro, enfim, mesmo com processo de pandemia, não é? Chuvas nesse início de ano, mas muita gente procura praias, cachoeiras, rios, não é? Piscinas, açudes, para refrescar, aproveitar o momento de férias. E existe um acidente muito comum, que é o mergulho em água rasa ou bater com a cabeça em areia de praia, em pedra, né, em rios, açudes, enfim. E isso causa sérios problemas na coluna, né, impactos, enfim. Nós estamos com o Dr. André Flávio Pereira, ele é ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, para orientar, esclarecer sobre essas lesões na coluna, que em alguns casos até deixa a pessoa numa cadeira de roda ou em uma cama, né, paraplégico, tetraplégico, se faz necessário esclarecimento nesse sentido, sim. Doutor André Flávio Pereira, já com a gente, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, aproveitando, feliz ano novo, com muita saúde, tudo de bom, hein?
Feliz ano novo, Jota, um prazer estar aqui com você de novo na Rádio Folha, gostaria de dar boa tarde a todos os ouvintes e um feliz ano novo também.
Doutor André Flávio Pereira, vamos falar um pouco desses cuidados, não é? Porque na medicina tem a questão preventiva, e claro, quando se fala em lesão na coluna, isso é perfeitamente compreensível, se faz necessário, ninguém quer que ninguém tenha algum problema na coluna, mas infelizmente acontece caso sim, aí a gente também fala da questão corretiva, não é? Quando acontece isso, o que é feito, se é processo cirúrgico ou não. Vamos falar sobre, primeiramente, essa orientação preventiva, doutor?
Jota, como todas as doenças, né, a parte profilática, a parte de prevenção é sempre muito importante para você evitar ou não ter a necessidade de partir para um tratamento efetivamente cirúrgico ou medicamentoso, ou seja, o que for, para tratar aquela doença. Se você pode evitar uma doença, é a melhor maneira de você tratar e evitar essa doença. Então, eu acredito que a parte de prevenção, quando você vai fazer um passeio de lancha, ou quando você está no mar mesmo, né, vai dar um mergulho, ou numa piscina, né, às vezes você não fica atento para aquelas plaquinhas que tem ali do lado de fora da piscina, informando a profundidade da piscina, né, que é importante para você já ter uma ideia de como você vai mergulhar. Pessoas gostam de dar ali aquele famoso flecheiro, né, na piscina, e às vezes bate a cabeça mesmo ali no fundo, seja do piso da piscina, seja, como eu falei, em passeios de lancha, em bancos de areia, né, em Maria Farinha, isso é muito comum. Então as pessoas precisam lembrar que é muito comum, principalmente em pacientes jovens, né, o trauma por mergulho em água rasa, e que normalmente traz transtornos, muitas vezes duradouros, ou se não dizer permanentes, para aquele indivíduo, né?
Então é conhecer o ambiente que você vai dar esse mergulho, seja na praia, seja num açude, tem muito açude, né, no interior do estado, cachoeiras, piscina, como o senhor bem lembrou também. E, claro, quando é criança, o cuidado redobrado aí por parte de pais responsáveis, né, doutor Flávio?
Eu sempre falo para os meus filhos, né? Quando tiver, vai mergulhar na piscina, o primeiro mergulho é aquele mergulho que é com as perninhas juntinhas assim, e legal. Dá aquele mergulho com a parte assim das pernas mesmo na água, né? Nunca dá o primeiro mergulho com o flecheiro, até para você conhecer o ambiente e tudo, a profundidade do ambiente, para você não ter esse mergulho em águas rasas.
Perfeito. Até aproveitando, curiosidade, qual é a idade deles, doutor?
Eu tenho um filho mais velho, né, 19 anos, mas tenho outros dois mais novos, um de 14 e outro de 10, que gostam muito ainda dessas aventuras, né?
É isso aí. E filho é filho mesmo, com idade aí já avançada. Claro. Olha, cuidado. Claro, a orientação de pai, de especialista, mais ainda, se faz necessário. Perfeito, doutor. Certo. Doutor André Flávio Pereira, vamos falar agora sobre essa lesão. Quando acontece, quando dá um mergulho, né, de cabeça, né, o flecheiro, como o senhor disse aí, geralmente é a contração na parte do pescoço que pode deixar até a pessoa tetraplégica, não é? Sem movimento no restante do corpo. É sempre nessa parte ou não necessariamente?
Jota, o mergulho em água rasa, ele frequentemente, normalmente, 99,9% dos casos, o trauma é na coluna cervical, é no pescoço. Tá? Pode vir desde uma contratura muscular, né, que a gente chama muitas vezes de lesão em chicote. Não é nem tão comum nas águas rasas, mas você pode ter uma contusão com a contratura da musculatura, pode ser. Mas o mais grave e o mais comum desse trauma, infelizmente, são as fraturas no pescoço, que pode levar desde uma lesão com uma fratura que seja de tratamento cirúrgico ou conservador sem alterações neurológicas, ou seja, sem o paciente ter problemas nos braços ou nas pernas de movimento, mas pode trazer, sim, uma lesão com a quadriplegia, que seria a falta de movimento e a falta de sensibilidade tanto nos membros superiores, nos braços, como nos membros inferiores, nas pernas, e em casos mais graves ainda, pode levar até a morte. Então, realmente, é um trauma chocante quando a gente vê, né? Algumas vezes eu já tive que ser mobilizado até o hospital por chegar paciente, normalmente jovem, que deu esse flecheiro e apresentou ali um quadro de, seja de uma dormência no braço, seja de uma diminuição da força do movimento do braço, seja até da quadriplegia, que é quando não mexe os braços, nem mexe as pernas, para operar aquele paciente, porque ele fez uma fratura grave ali na região do pescoço. Uhum. E às vezes as pessoas pensam, o paciente já ficou paraplégico, quadriplégico, não precisa de cirurgia. Pelo contrário, eles precisam até para dar uma chance dessa medula se recuperar, descomprimir essa medula, como também para estabilizar esse segmento da coluna e a pessoa poder ser mobilizada com mais facilidade, sem novos traumas na medula.
Doutor André Flavor, vou partir justamente dessa sua resposta, né, aproveitando a sua deixa. Existem casos, então, reversíveis ou, na grande maioria, é irreversível?
Existem casos reversíveis, mas, infelizmente, também existem casos irreversíveis. Tudo depende da energia do trauma naquele momento e do tempo que foi levado para que houvesse um realinhamento da coluna e uma descompressão da medula. Óbvio que às vezes o trauma tem uma energia tão grande e a lesão medular é tão grande que mesmo você fazendo tudo certinho, conduzindo o paciente da maneira correta do hospital, do local do trauma até o hospital, fazendo a cirurgia no tempo correto e tudo, ainda assim o paciente infelizmente não se recupera. Mas graças a Deus, há casos que são reversíveis, sim. Se não de uma forma completa, do paciente voltar a ter força e sensibilidade igual como ele tinha antes do trauma, mas de uma forma incompleta, que muitas vezes o deixa até capaz de voltar ao trabalho, de dirigir tudo, mas com algum déficit focal que o impede de dizer assim, estou 100% como eu era antes do trauma.
Perfeito. Então, cada caso é um caso, depende de tudo isso, né? Para muita gente religiosa, um livramento, um milagre, né? Outros, enfim, uma aprovação, um teste aí para o resto da vida. Agora, o senhor falou aí de condução. Eu sou de uma geração que a pessoa tem um acidente, opa, vamos socorrer, né? Pega, leva. Aí, opa, não, quando veio o SAMU, corpo de bombeiro, não é bem assim, deixa lá. Aí muita gente, mas meu Deus do céu, está demorando. Mesmo a demora, é melhor que essa pessoa fique imóvel do que você tentar socorrer, pegar numa posição que possa causar algum tipo de problema, doutor André Flávio?
Muito bom você tocar nesse ponto, Jota. O socorro ao paciente, o transporte do paciente até o hospital, quando ele melhora, quando ele é feito com uma qualidade necessária para aquele trauma, com a estabilização do paciente em pranchas, com a colocação do colar cervical, com a estabilização da cabeça do paciente, isso faz com que a lesão seja melhor tratada quando chega ao hospital e evita novos traumas nesse transporte. Então, essa melhora no tratamento pré-hospitalar, ou seja, no cuidado pré-hospitalar antes do paciente chegar no hospital, desse transporte do paciente até o hospital, tem salvado muitas vidas e tem feito com que muitos pacientes que poderiam até ficar paraplégicos ou quadriplégicos nesse transporte ter a sua, o seu segmento da coluna estabilizado naquele momento e no transporte até o hospital, e que seja tratado de uma maneira efetiva para que não haja uma lesão medular secundária ou que veio a ocorrer por conta de um transporte mal feito.
Importante, então, essa observação, porque a gente escuta muito, né? Está demorando muito, socorre, leva logo. Opa, não é assim, não. Porque você pode
É difícil hoje demorar mais do que 30, 40 minutos, muito menos do que isso. Muitas vezes o bombeiro ou o SAMU chega e faz esse transporte de uma maneira muito eficiente e a gente orienta a população que espere realmente chegar o SAMU ou o bombeiro para fazer esse transporte.
Se outras partes já requer toda essa atenção que o senhor falou, imagina com coluna, que é algo muito mais complicado. Outro detalhe também, doutor André Flávio Pereira, a gente vê muitos jovens brincando, né? Sobe no pescoço do outro e dá pulo. Às vezes a pessoa está nadando, tem um grupo ali, vai passando um, cai por cima um do outro. Isso também afeta a coluna em outras partes? Pode ter um comprometimento? Pela sua experiência, que o senhor mesmo falou, da clínica, também acontece semelhantes de jovens pulando em cima de jovens em piscinas, em praias, enfim?
Essas lesões, Jota, elas são muito mais musculares por contratura da musculatura, do movimento mais brusco, de carregar um peso realmente maior. Eu não gosto dessa brincadeira. Os três filhos que eu tenho, eu proíbo. Não, essa brincadeira não pode, né? Porque às vezes cai o que está em cima cai de um mau jeito, ou cai sobre... Recentemente, nas redes sociais, até a gente recebeu um vídeo, não sei se você chegou a ver, numa brincadeira dessa, a pessoa que estava em pé cai sentada em cima da cabeça de quem estava carregando e ali faz um trauma horroroso no pescoço, que muito provavelmente deve ter evoluído para uma fratura, alguma coisa. É mais raro de acontecer, mas é importante evitar, faz parte daquela nossa primeira conversa de evitar problemas, né? Então, você colocar um peso muito maior ali nas suas costas para carregar ainda mais no ambiente de água e tudo, todos os riscos ali podem acontecer por uma queda feita de uma maneira errada, né?
Perfeito. Doutor André Flávio Pereira, outro detalhe, quando existe a pressão, a pancada nas costas, né, mais próximo ali da região dos quadris, do bumbum, deixa a pessoa em cadeira de roda, paraplégico, essa região aí da coluna cervical, pescoço, quando deixa a pessoa tetraplégica, é?
As lesões mais altas, Jota, as lesões mais altas, elas tendem a pegar os quatro membros. Então, na coluna cervical, você pega os quatro membros. Na região dorsal, na região torácica, você tende a pegar o tronco e os membros inferiores. Entendi. Se você tiver uma fratura muito mais baixa, ali na altura da L5, da L4, que é onde você falou, ali próximo às nádegas, às vezes a gente pega paciente com facada nessa região, infelizmente, paciente que levou um tiro nessa região, esse paciente ele não fica, muitas vezes, paraplégico, ele fica com uma lesão da raiz nervosa. Então, o paciente que consegue andar, às vezes, mas o pé não consegue levantar. Então, quanto mais baixa a lesão, mais função o paciente vai preservar. E quanto mais vai subindo a lesão, mais risco de pegar a medula e, assim, de ter lesão de membros superiores, até do centro respiratório. Se você tiver uma lesão acima de C5, C4, você pode ter uma paralisia do diafragma, aquele paciente que a gente chama de pentaplégico, que precisa de necessidade de apoio respiratório, de auxílio para a respiração. Então, quanto mais alta a lesão, mais grave, sem dúvida.
Perfeito. Geralmente, quando acontece situações como essa, processo cirúrgico e depois um longo tempo de acompanhamento, fisioterapia, às vezes nem para voltar a ter o movimento, mas para ter algum movimento, né, que mínimo que seja, mas que vai trazer um pouco de, eu diria, qualidade, né, de vida em determinados casos. É um pouco disso, é isso, doutor?
Isso, é o que a gente chama da reabilitação, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente a partir do momento que ele fica paraplégico, quadriplégico. Então, entra aí a figura do fisiatra, que é um médico que coordena toda a equipe, dos fisioterapeutas, urologistas, nutricionistas. Então, infelizmente, um quadro que requer um custo altíssimo para o paciente, para o governo, para a sociedade como um todo. São pacientes que produzem, são pacientes que trabalham, que têm uma vida ativa, que de repente param de produzir, param de ganhar o seu sustento, o sustento da sua família. Então, isso representa um custo muito elevado para aquele paciente e para o Estado. E os cuidados são inúmeros. Como eu disse, a equipe é multidisciplinar. Vai do psicólogo, do fisiatra, do fisioterapeuta, do urologista, do dermatologista, para os cuidados de pele. Quer dizer, é uma coisa assim que realmente demanda muita gente para tomar conta daquele paciente.
É importante o senhor frisar, e claro, nem todo pai, nem toda mãe pode tirar férias no mesmo momento dos filhos, né? Todo mundo adoraria o mês de janeiro, né? Assim, né? E a garotada está em casa, mas nem todo mundo pode. Mas mesmo que você não possa, deixa alguém responsável para orientar. Nunca deixar a criança por si próprio, né? Porque é na experiência, falta de conhecimento do local onde está visitando. Eu acho que é sempre importante passar essa dica e, como o senhor disse, orientar, né, os filhos, mesmo que você não esteja presente, mas olha, cuidado com isso. Ela vem papai, com essa chatice. Não, chatice não. É porque acontece casos que a gente vê no dia a dia que a gente quer evitar com você. É um pouco disso, né, doutor?
Pai bom é o pai chato. Né? O pai muito bonzinho, ele não vai ser coisa boa para os filhos, né? Então, o pai chato é aquele pai que é cuidadoso, é o pai que é responsável, zeloso, e que vai gerar filhos e que vai criar filhos com mais responsabilidade. E os filhos vão herdar isso dos pais e cada vez vão ter gerações mais responsáveis.
Uhum. Doutor, no aspecto também, já estamos com o horário avançado da entrevista, mas nesse aspecto, existe prótese para minimizar situações como essas desses acidentes. Pelo fato de ser na coluna vertebral, não existe prótese. Eu gostaria que o senhor falasse também nesse aspecto.
A parte óssea, Jota, a gente consegue reconstruir com substitutos dos corpos vertebrais, o substituto da vértebra. A gente chama de cage, que em inglês, traduzindo, quer dizer gaveta ou gaiola. Então, na verdade, a gente substitui e dá um suporte ali para a coluna com esse substituto. Mas o grande desafio da medicina é o que fazer para substituir a medula lesionada. Ah, então, já foram feitos tratamentos com células-tronco, já foram prescritas medicações para diminuir a inflamação e o edema da medula, a fim de tentar que aquela lesão ficasse mais restrita, mais no local e que não se dissipasse tanto. E, infelizmente, os testes, os estudos, eles não são promissores até o momento para a recuperação da medula, do nervo.
Daquilo do, que movimento, né? Do movimento, né?
Que é o que vai carregar o movimento. Perfeito. A informação que você gera no cérebro, eu vou mexer aqui a minha mão. Para ela chegar até a sua mão e você mexer a mão, ela passa pela medula. A medula é o condutor dessa informação. E quando você tem um trauma desse, você lesa esse condutor, você lesa a medula. E hoje você não tem um substituto para ela. Esse é o grande desafio da medicina. Vamos colocar células-tronco, vamos colocar a bainha de Schwann, que é a parte mais superficial do nervo, que vai proliferar ali, vai criar um nervo. Infelizmente, os estudos não avançam nesse sentido. A medicina não conseguiu evoluir num substituto para a medula ou numa cura para a lesão medular. Então, esse é o grande drama, que a partir do momento que você tem uma lesão medular, se for uma lesão que realmente tem a isquemia, que tem a morte dos neurônios, por falta da chegada de sangue, que forma uma cavidade ali no meio da medula, um buraco ali no meio da medula, você não consegue reconstruir isso, infelizmente, Jota. E por isso que a lesão se torna permanente.
Muito bem, infelizmente. Doutor André Flávio Pereira, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar que não abordamos na entrevista? Aproveitando, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone da clínica, fique à vontade.
Eu trabalho no Hospital Getúlio Vargas, Jota, há muito tempo já, tenho muito orgulho de trabalhar lá, já há quase 15 anos lá, fazendo cirurgia de coluna, ambulatório de cirurgia da coluna, atendo lá pelo SUS. E na minha clínica privada, eu atendo lá no Ortocentro, que nós temos duas unidades, né? uma no Torreão e a outra no Rio Mar. O telefone é o 3241-5836 e atendo também no Hospital Santa Joana.
Ok. Doutor André Flávio Pereira, muito obrigado pela sua participação, esclarecimentos, orientação, acima de tudo, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para os pais, mães, responsáveis, enfim, sempre é importante. Mais uma vez, feliz ano novo, tudo de bom, saúde e paz, hein?
Obrigado, Jota, para você também.
Conversamos com o doutor André Flávio Pereira, ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, foi o convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.